Internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia, ouvintes. Está no ar o seu programa, o nosso programa, Semeando a Boa Nova. A partir desse momento, nós vamos aqui analisar um assunto do dia a dia, à luz da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa, ele no dia de hoje, vai explorar o tema a internet e os relacionamentos sociais e familiares. É um tema bastante atual, um tema bastante discutido hoje, inclusive, na mídia, de uma forma geral, uma preocupação muito grande dos médicos, dos educadores, dos pais, enfim, não sabemos, as pessoas hoje ainda não sabem muito bem como lidar com essa nova tecnologia, e então nós vamos explorá-la aqui junto com você. Esse programa é feito com a sua participação, é muito importante que você participe, que você interaja conosco, e nós temos aqui diversos canais para que você possa fazer essa interação. Eu recomendo que você procure aí um papel e uma caneta, um lápis, e deixe ao lado, que já eu vou passar as formas que existem para que você possa participar conosco nessa manhã do último dia do outono brasileiro. Amanhã entra o inverno já, né? Amanhã às 13 horas e 38 minutos exatamente começa o inverno amanhã, né? Nossa, o inverno chegou a vez dele. É um período muito interessante, muito gostoso, né, do ano, né, onde fica gostoso para dormir, né, e bom para trabalhar, aquele frio gostoso. As pessoas não gostam. O Luiz Carlos está dizendo que não é bom, não, né, que ele não gosta, não, né. Até este momento, os botões mágicos aqui da Rádio ABC estão sob os cuidados do Luiz Carlos, que está conosco, que já ele vai nos deixar, disse que vai descansar, que trabalhou a noite toda aqui. Estamos no nosso 20º ano de existência. Nós estamos no ar já há 20 anos aqui com o nosso programa, graças à sua participação, à sua ajuda, à colaboração de diversos amigos. E hoje nós estamos aqui no nosso grupo de apoio, está o Valdir, está o Danilo, a Juliana, o Jailson, lá aguardando a sua ligação. Caso você queira entrar em contato conosco, você pode falar pelo telefone 4435-9020, ou então através pelo SMS ou WhatsApp no 997-66555. Eu vou repetir esses números já para você, viu? E também por e-mail, programa sbn@gmail.com. Também você pode também falar conosco também através do e-mail ou pelo Facebook, facebook.com/semeando a boa nova. Nós vamos contar hoje com esse tema bastante atual, a internet e os seus relacionamentos sociais e familiares. Vamos contar com o nosso companheiro Emerson Pacola, que é lá do Centro Espírita O Consolador, né, aqui de Santo André, da Rua do Bosque, né, Emerson?
Isso mesmo, Helio.
Um tanto colaborador lá no nosso, aqui também do nosso programa também, né? Já sido participante aqui do nosso programa, porque é um tema bastante novo, né, Emerson?
Muito atual, né?
Muito atual. E nós vamos contar com a ajuda dele, que é vamos tentar aqui. E precisamos da sua colaboração, viu? 4435-9020 é o telefone, ou 997-66555. Através da chamada de SMS ou WhatsApp, você poderá falar conosco. Ou então por e-mail aqui no programa sbn@gmail.com. Ou no Facebook, no barra Semeando a Boa Nova também. Estaremos aqui à sua disposição para que você participe conosco. E para que possamos dar início ao programa, eu vou pedir que deixar aqui uma pergunta para começar a aquecer, né? Porque essa manhã está fria, né? Uma pergunta aqui para o Emerson, para que pudesse, vamos iniciar dizendo, existe tecnologia no plano espiritual, Emerson?
Tecnologia?
É.
Olha, no plano espiritual existe tudo que existe aqui, né? Então, com certeza, eles também têm tecnologia lá. Agora, é diferente da nossa tecnologia, né? É uma tecnologia que, para eles, o uso que é feito é em função da evolução dos espíritos, da evolução de cada um. E nós aqui fazemos uso da tecnologia na medicina, na parte eletrônica, nas questões mais profissionais, né? Então, existe, porém, diferente da que nós temos aqui.
E ficarmos conectados, assim, através da internet, hoje, que é a tecnologia que está em questão aqui hoje, é algo bom ou ruim, assim?
Então, Hélio, essa questão é bem interessante, né? Você queria falar, Marinho?
Não, eu gostaria só, antes de você entrar, para não perder a oportunidade da pergunta anterior, eu gostaria de lembrar a nós e aos nossos ouvintes, para quem assistiu o filme Nosso Lar, né? Ali ficou registrado que quando o Humberto de Campos, né, começou a relatar as experiências dele, né, e começou a escrever um livro, ele sentou-se num computador, lá no plano espiritual.
Exatamente.
E no livro já dizia, né, que os recursos que ele tinha para começar a escrever o livro já eram recursos mais modernos.
Exatamente.
Né? Então, realmente vem ao encontro dessa pergunta uma evidência, né, de que lá no plano espiritual, e sem dúvida nenhuma, existem recursos talvez até mais adiantados do que a gente possa colocar, né?
Os próprios tratamentos, né, que são feitos no plano espiritual, quando há o desencarne com uma doença mais grave, quando chegamos no plano espiritual, precisamos continuar, né, esse tratamento. E lá também já tem uma tecnologia mais avançada para esse tipo de tratamento.
É, os médiuns, né, que tem evidência, que relatam, né, esses episódios, essa interação que há, né, com o plano espiritual, relatam aparelhos, né, Marinha, de aparelhos interessantes, assim, e que depois apareceram aqui na Terra, né?
É verdade.
Começa lá e depois vem para cá, ou daqui que vai para lá, Emerson?
Não, eu acho que vem de lá para cá. Inclusive, é muito interessante o que você falou, Hélio. Quando você pega um trabalho numa casa espírita que é voltado mais à área da saúde, aquele tratamento mais, não só para o corpo físico, mas para a saúde espiritual também, né, que a gente fala muito. Como você disse, os médios que são videntes falam: olha, hoje tinha uma equipe aqui com alguns equipamentos que eu nunca vi. Não sei descrever, mas sei que eles estavam utilizando, sei que eles aplicavam em cada um de nós com grande benefício, porém, sem sabermos o que é. Então, diríamos que ainda é algo misterioso para o nosso conhecimento, concluindo que a tecnologia lá está mais avançada que aqui.
Normalmente vem de lá para cá, né?
Exatamente. A gente tem que estar preparado aqui em sintonia, né? Acho que nós vamos falar bastante de sintonia hoje, né?
A
sintonia nossa tem que ser no sentido de que aproveitarmos isso que o plano espiritual tem a oferecer para nós.
Nós vamos falar hoje muito sobre hábitos, né? Vamos falar também sobre vício, né? Porque o hábito, quando ele acaba virando um vício, né? E aí não é muito bom, né?
A gente classifica muitas vezes alguns vícios, né, que são os mais comuns, né? E de repente todos têm a mesma finalidade, todos têm, causam às vezes até mais problemas do que aqueles que a gente conhece corriqueiramente no nosso dia a dia.
Então, nós vamos levar, então anote aí, ouvinte, eu vou repetir novamente a forma que você tem de entrar em contato conosco pelo telefone 444-3590-20, pelo WhatsApp 997-66555, né, ou através de SMS, ou através de e-mail, programa sbn@gmail.com, ou no Facebook / Semeando a Boa Nova. Fernando está a postos aqui, esperando aqui o seu contato, a forma de você entrar em contato conosco. E lá também está a Juliana, está a Juliana, está o Valdir, está a Clarissa, o Jailson, né? Também lá esperando, o Danilo.
E principalmente hoje, né? Falando especificamente da internet, tá? Então eu estou aguardando realmente a participação dos nossos amigos, convidados, tal, todos aqui falando realmente, utilizando esse meio de comunicação, porque a internet pode ser boa ou pode ser ruim, como qualquer outra coisa, de acordo com a forma que nós utilizemos.
Exatamente.
E nós podemos então ficar viciados no uso de computadores, celulares?
Muito, né?
Às vezes
nem percebemos, né? Como o Fernando disse, o uso é bom ou ruim? Depende. Depende da quantidade, depende do que você procura, depende do que você busca. Por exemplo, agora, quem estiver entrando na nossa página do Face para participar com a gente, com certeza absoluta, está fazendo algo que vai agregar no seu dia de hoje. Ah, então você está dizendo que outras coisas... Não, depende. Tudo é muito relativo. Tudo tem que ter muito discernimento, Hélio, para saber qual é a busca que você faz de algo. Então, por exemplo, eu posso entrar num site de notícias logo pela manhã e posso me deparar com uma notícia triste, ruim. Como é que eu vou reagir a essa notícia? O que essa notícia vai trazer para o meu dia? Ela vai me trazer momentos de tristeza, sabe, aquele de melancolia, você fica desanimado, você começa a achar que o mundo não tem mais jeito, que eu vou desistir. Não. Depende, você tem que entender como aquilo sendo algo que acontece, que está na nossa vida, mas ao contrário, o que nós vamos fazer para que isso mude? Né? Então, tudo depende da conexão com a qual você faz através da internet.
E por falar em conexão, já tem gente conectada mandando mensagem.
Acordando cedo.
O pessoal já acorda cedo, viu, gente? Olha só. A Nolita Ferraz. Sempre está realmente conectada com o bem e conosco aqui. Parabéns, Nolita. Um grande abraço à equipe. Obrigado realmente pela sua participação.
A página do nosso Facebook, né, do Semana da Boa Nova, é um exemplo de bom uso da internet. Porque ali você se informa sobre o programa, você se liga de uma forma boa, né, com assuntos tratados bons. Então, o que o Emerson falou é muito interessante. Depende da nossa sintonia. Exatamente. E com o assunto que a gente... com o assunto que a gente se conecta. O bom e o mau uso da internet, quem faz somos nós.
É a parte relativa, né?
Tem pesquisas na internet, a gente pode aumentar a nossa cultura, a gente pode encontrar muitas vezes mensagens de apoio, de consolo.
Marinho, então, qual que... Se nós imaginarmos, né, que isso também a gente consegue na televisão, né? Em notícias, né?
Sim,
a gente consegue no rádio, a gente consegue no jornal, numa revista, né? Quais as principais consequências? Então, se vamos chamar assim, isso, se a internet, ela, que consequência que ela pode trazer assim, para as pessoas, né? Que não sabem usar? É um fascínio, sei lá, pelo novo? O que acontece? O que mudou nessa relação com a notícia, nessa relação com a informação?
Ô, Hélio, eu penso que nós, de alguma maneira, iremos desenvolver o nosso programa hoje muito em cima desse aspecto, né? E repetindo a colocação que o Emerson fez, no sentido de que os recursos que a vida nos coloca à disposição são todos recursos legítimos, né? Nós podemos até buscar a inspiração de Paulo de Tarso, quando ele havia dito em certa oportunidade que tudo é legítimo. Eu posso... Exatamente. Tudo, mas nem tudo me convém.
Exatamente. Né?
Então, os recursos que nós temos no mundo, como você também bem acabou de dizer, são todos legítimos. Quer dizer, a questão do bom senso, a questão do equilíbrio, a questão do uso que a gente dá, que é importante. É com tudo, é com o recurso tecnológico, é com o dinheiro, é com as amizades, é com as oportunidades de encontro social, tudo é legítimo, né? Agora, o que nós precisamos saber é usar essas coisas, porque nós temos que usar os recursos que o mundo nos dá para engrandecimento, nós temos que usar os recursos que o mundo nos dá em benefício da comunidade, em benefício do próximo, em benefício de nós mesmos, muitas vezes, né? Então é uma questão de... Aliás, o Espiritismo, ele está sempre convidando a gente, não é?
Exatamente,
Emerson, para a gente ter esse equilíbrio,
discernimento,
coisas, né?
A gente fala muito, o Espiritismo, ele tem algumas funções na vida da gente, né, Hélio? Por exemplo, primeira coisa, ele esclarece quem nós somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Nos consola. Como? Através dos ensinamentos, né, de Jesus, através da codificação de Kardec. E o principal, conduta de vida, os ensinamentos morais, que nada mais são do que a gente está falando aqui hoje. Qual é a nossa conduta moral dentro da internet? Qual é a nossa conduta social no nosso dia a dia com o uso do celular, do computador, de um tablet ou de qualquer outra coisa, né?
Eu queria explorar um pouquinho mais aí, né? Eu vou fazer uma Hoje nós estamos recebendo a visita aqui de uma pessoa muito importante, né? Um amigo importante do programa, um colaborador da Seara Espírita, o Celso Adão, lá da irmã Marli, da irmã Mileide, né? E colaborador de diversas casas. Eu vou passar a palavra para ele daqui a pouco. Mas eu queria deixar aqui uma coisa, sabe? Só para a gente não perder aqui a questão. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que ele ainda já está bastante idoso hoje, mas ele acorda, ele vê os três jornais principais, ele tem as revistas da semana, ele não consegue simplesmente sair de casa assim, ele não sai de casa se ele não for olhar os três jornais. Eu não vou citar os nomes aqui para não fazer propaganda dos jornais, no caso, mas ler os três principais jornais, lê a revista, as duas, hoje três revistas principais da semana, ele não sai de casa sem aquilo, né? Qual a diferença, né? É muito importante que a gente veja, estabeleça essa diferença, né? Será que, no caso da internet, a questão do vício, o perigo que ela ocorre, é pela facilidade de você interagir com outras, ou com outros tipos de informação, que se for pela mídia impressa, você tem que ir lá na banca e comprar, né? Olha, eu quero uma revista de política, eu quero uma revista de esporte, eu quero uma revista de, sei lá, de qualquer outro assunto, né? Você tem que ter uma opção, né? Você tem que decidir, eu vou ou não vou, compro, sim, ou não compro, né? E na internet é só um clique, né? Vamos falar sobre isso. Primeiro, vamos passar aqui a palavra para o Celso Adão. Vou passar o Marinho, para que o Marinho está familiarizado com o assunto que o Celso Adão nos trouxe, fale com ele.
Essa contribuição que o nosso companheiro Celso Adão nos faz, faltou também dizer que ele também colabora no Semeador, viu?
Então,
ele trabalha assiduamente com a distribuição de sopa lá na rua. Ele não gosta que fale, mas a gente faz o registro aqui para que as pessoas saibam das coisas, né?
A exemplo dos espíritos encarnados, né? Ele pediu que ele fosse apresentado com a irmã Marli, né? Porque lá ele tem um trabalho aqui.
Exatamente.
Então eu estou fazendo a apresentação.
E a gente pensou em convidá-lo no dia de hoje exatamente em função do tema, né? Porque é um exemplo interessante do bom uso da tecnologia, né? Ele desenvolveu um estudo sobre os princípios, sobre os principais livros da codificação de Allan Kardec, mas nós vamos deixar ele mesmo explicar o que é. E depois, no final, nós vamos ver se nós vamos ganhar um desses aqui ou não, né? Celso, por gentileza, explique para nós, por favor, como é que surgiu a ideia e o que é este material que você desenvolveu com o apoio da internet, com o apoio do computador, vamos assim dizer.
Primeiramente, bom dia a todos. A ideia começou há muito tempo atrás, mais ou menos uns 8 anos. Eu fui bibliotecário no Irmã Mileide e coube uma função justamente organizar essa biblioteca. Estando em contato com os leitores, eu via a necessidade das pessoas querer ler e não tinha recursos para comprar, né? Então me passou primeiramente a ideia de um jornal, um jornalzinho que traz as principais informações de livros, os clássicos do Espiritismo, para que essas pessoas pudessem ler os temas principais desses livros. E um dia eu precisei trabalhar com a Revista Espírita de Allan Kardec, e nós sabemos que a Revista Espírita, ela tem uma dificuldade muito grande de você localizar assuntos, principalmente manuseando os livros. É como uma revista que é publicada mensalmente, assuntos diversos, e no final do ano você encerra e monta o livro. Os assuntos ficam diversificados e você tem uma dificuldade, e essa dificuldade eu vi na Revista Espírita. Foi quando comecei a falar, puxa, eu posso tentar minimizar essa problemática de encontrar os assuntos, e foi através do computador. Eu desenvolvi todo um trabalho, dividi todos os artigos da Revista Espírita, são 1.400 artigos mais ou menos, de todos os anos da revista, assunto por assunto, artigo, né, folha por folha, e depois gerei um índice, né, que eles chamam no computador hiperlinkado, né, um hiperlink para você localizar. Então eu tenho nesse trabalho, você tem um índice por assunto. Vamos supor egoísmo. Eu vou lá na letra E, ou simplesmente eu digito a palavra egoísmo e ela vai me mostrar onde está essa palavra. E aí eu clico em cima, vai aparecer o artigo. Isso seria para facilitar o próprio estudo, palestrantes, estudiosos, né? E facilitar o tempo. Às vezes você fica uma hora procurando. São 12 volumes, né? É bastante coisa.
Interessante, né?
E aí, quando eu terminei, falei, puxa, o que eu vou fazer agora? O Livro dos Espíritos. E, baseado mais ou menos nessas informações, eu tive contato com aquela obra grandiosa do espírito Miramês e do médium João Nunes Maia, que é a Filosofia Espírita. Ele comenta as 1020 perguntas do Livro dos Espíritos, pergunta por pergunta. Falei, aqui é o gancho que eu precisava. Então, o que eu fiz? O mesmo esquema. Peguei o Livro dos Espíritos, destrinchei ele folha por folha, assunto por assunto, e, em cima disso, coloquei toda a obra de Miramês, né? E, fora isso, tem outros estudiosos do Espiritismo, Richard Simonetti, Rodolfo Calegares, Ivone Pereira, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, e são esses os principais que trabalham, que está comentando o Livro dos Espíritos. E como funciona? Eu tenho um índice, que é o índice normal, né, de A a Z, que eu vou lá nos assuntos, clico, abre. Quando eu abro a pergunta e a resposta do Livro dos Espíritos, lá tem um hiperlink que é o comentário de Miramês. Primeira pergunta, o que é Deus? Você clica, aparece o Livro dos Espíritos. Deus. Aí do lado tem comentário Miramês. Eu clico, aí Miramês coloca a sua ideia de Deus. Esse comentário que Kardec escreveu. E fora isso, tem outros estudiosos. Você clica, vai ter outros assuntos. E dessa maneira eu fui fazendo e cerquei verbetes. Enfim, de várias formas para que a pessoa possa.
E Celso, e como é que o nosso ouvinte que eventualmente esteja interessado em ter acesso a todo esse trabalho que você fez, o que ele faz? Como é que você está disponibilizando para as pessoas esse trabalho que você fez?
Existem algumas formas. Pode ligar para mim, se eu puder dar o número do telefone, né? Quem quiser ligar é o 9429-9726. Liga para mim e o custo desse CD é você me enviar 2 CDs virgens e eu lhe entrego 1 gravado. Por que 2? Porque a nossa ideia é distribuir esses CDs agora em outubro naquela convenção espírita, na Semana Espírita aqui em Santo André. Então, gratuitamente, nós vamos fazer essa distribuição para que as pessoas tenham mais acesso ao estudo espírita.
Eu já tive a oportunidade de ganhar o CD do Celso na feira do livro espírita. E eu achei super interessante, porque é uma forma da tecnologia à disposição das pessoas para aumentar o conhecimento. E realmente extremamente organizados os índices, você olha por assunto, você clica, abre. Então é uma oportunidade, né, grandiosa da gente fazer uso da tecnologia para o crescimento, para a evolução. De repente a gente passar um tempo na frente do computador, mas para nos engrandecer com conhecimento que vai nos auxiliar no progresso, né? É muito bom o CD.
O Celso Adão está nos presenteando aqui no Semeando da Boa Nova com 20 CDs. E eu vou pedir licença aqui.
Nós devemos 40 para ele, então. 40 milhas virgem para ele.
Nós não, espero que eu vou dizer aqui. Então eu vou pedir licença aqui à nossa equipe para disponibilizar esses 20 CDs aqui aos ouvintes que quiserem ir buscar. Nós vamos deixar lá no Núcleo Espírito Semeador disponíveis estes 20 CDs. Nós, os primeiros 20 que chegarem lá para pegar, vão levar um por pessoa, tá certo? Só que, por gentileza, leve 2, não é isso?
Leve 2,
né? Leve 2. Leve 2 CDs virgens, né? Para que a gente possa fazer essa troca. É um trabalho, sem dúvida, muito importante para estudo. Nós estamos chegando no momento que nós precisamos nos aprofundar nos nossos estudos. E eu também deixo aqui o convite para amigos de outras religiões, sabe? Porque como nós estamos falando de estudos filosóficos, como nós estamos falando de estudos relacionados com a vida, com as leis naturais da vida, que está acima dos conceitos de cada religião, que são coisas da vida, são as leis de Deus, vamos assim dizer. Quer dizer que também estimulamos os amigos de outras religiões que têm interesse em conhecer a obra, que também usem esse recurso, porque sem dúvida nenhuma será um recurso muito importante.
E dentro desse CD tem o trabalho também do Novo Testamento. O Novo Testamento é aquele que é retirado da Bíblia, né, que tem os evangelhos de Mateus, João, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, Tiago, Pedro, João, as obras de Paulo, né, as cartas de Paulo, o Apocalipse, e também sobre o próprio Evangelho segundo o Espiritismo está contido nessa obra. Então, vamos supor, a pessoa vai no capítulo 5 de Mateus, ele clica nesse capítulo 5, qualquer versículo, aí vai ter várias obras. São muitos livros. Então, pensamentos, por exemplo, de Huberto Holden, João Nunes Maia, Ivone Pereira, Allan Kardec, Caibara Schutel, o grande e saudoso Carlos Torres Pastorinho, que fez uma obra fantástica e que pouca gente conhece da obra de Carlos Torres Pastorinho. Ele vai fundo no conhecimento do Evangelho, né? Então também o Evangelho está a caminho agora o Livro dos Médiuns também, que a gente está quase concluindo o Livro dos Médiuns.
É como disse a Juliana, né? Está aqui nas minhas mãos agora, aqui na minha mão esquerda, né? Se fosse colocar isso aqui em livros, né? Em volumes de livros numa biblioteca, ocuparia certamente aí alguns...
Sim,
alguns,
com certeza.
Alguns metros quadrados, né, de prateleira, provavelmente uns 15 metros quadrados de prateleira, né, que iria ocupar, está aqui nas minhas mãos. Esse é um exemplo, né, do como se pode usar a tecnologia, né, a tecnologia em favor da humanidade, né. Quer dizer, as pessoas apenas com esse CD, nas mãos, ele tem assim uma biblioteca na casa dele, né, e é isso aí.
E é interessante justamente isso, a utilização daquilo que vai sendo como ferramenta para o homem desenvolver e o que se comunicar. Tá? Estamos falando da questão da comunicação pela internet, por outros meios. Durante muito tempo utilizamos realmente os livros como uma fonte realmente de pesquisa, de busca, de conhecimento. Tá? Hoje nós temos outras ferramentas e é por isso que estamos tratando desse programa. Tá? E aí a gente tem que valorizar justamente esse trabalho que foi feito por Celso. Tá? Imagine a quantidade de livros, de espaço realmente que você teria na sua prateleira. Agora, simplesmente com um CD você consegue o quê? Ter todas essas informações de uma forma muito mais rápida. Então, é a tecnologia sendo utilizada para o bem.
O Celso quer falar mais uma coisa?
Eu acho que tem uma certa importância. Você fez a primeira pergunta a respeito da tecnologia no mundo espiritual. Numa oportunidade, uma médium, ela foi desdobrada ao mundo espiritual dentro de um centro espírita. Aqui na Terra, para nós termos acesso à tecnologia da informação, nós temos como base a energia elétrica, que vem dos ventos, dos rios, dos lagos, né? Essa é a forma primitiva da energia para podermos chegar à internet. No mundo espiritual, essa energia não vem nem de rio, nem de vento, nem do sol, de lugar nenhum, a não ser da prece. Num centro espírita, no mundo, né, no espiritual, espíritos ficam 24 horas em prece, e essa prece é transformada em energia para sustentar todo o centro espírita. Então, quer dizer, é completamente diferente. Nós estamos ainda se arrastando neste mundo tecnológico, né, vamos chamar assim. Estamos muito distantes do mundo espiritual em relação à tecnologia.
E dependentes, né? E dependentes do relógio, né?
Exatamente.
Porque o relógio ele corre. Nós estamos 8 horas e 29 minutos agora aqui no digital da Rádio ABC. E nós temos daqui a pouco que entrar aqui com o nosso primeiro intervalo, né? Então, Marinha?
É, e antes do intervalo, eu gostaria só de aproveitar a deixa do Celso aqui para dizer que o nosso próximo programa, no sábado que vem, vai ser exatamente sobre isso que acabou de falar, a eficácia da prece. Nós vamos estar falando sobre a prece, sobre prismas dessa natureza que foi colocado. Vamos estar aqui com o nosso companheiro Luiz Armando Ferreira, né, que virá para desenvolver o tema sobre a eficácia da prece.
É, por ser tão simples uma prece, né, ainda ainda não tem ideia de quanto que ela é poderosa.
Quanto ela é poderosa.
E quanto ela é poderosa e quanto nós precisamos dela, é, né, e consequentemente as outras pessoas precisam de nós também, né. Então, 8 horas e 30 minutos, nós vamos aqui para o nosso intervalo. É o nosso primeiro intervalo e voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Vamos, gente, que vai começar a aula.
Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? Desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. O prazo para aprovação das leis termina agora em junho. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe. A construção do nosso futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal.
Você quer estar informado sobre os acontecimentos da região por outro ângulo? De forma imparcial, informativa e com credibilidade? Então leia o Diário Regional, há mais de 20 anos trazendo informação diária da sua cidade, do grande ABCD e do mundo.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
O Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate os temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. No dia de hoje nós estamos com o tema a internet e os relacionamentos sociais e familiares, contando aqui com a colaboração do Emerson Pacola, lá do Centro Espírita Consolador, lá da Rua do Bosque, aqui em Santo André, né, Emerson?
Pertinho daqui, Elio.
Pertinho daqui, né? E nós deixamos, e você não percebe aí em casa, mas a mesa de som mudou o comando. Hoje nós estamos lá com o Luiz Isidoro agora no programa. O Luiz Carlos já foi descansar um pouco e o Luiz Isidoro está aqui conosco, contando com a colaboração da Isabel, a filha dele, que está aqui conosco também, uma menina bonita que está aqui ajudando a gente. A Isabel, que está conosco, ela está lá nos vendo lá da técnica, e você não percebe, mas tudo isso aqui é sempre bom considerar que tudo que ocorre com uma equipe. Tem uma equipe sempre muito bem trabalhando, aqui estamos nós falando, eles ali comandando os botões mágicos da rádio, né? Temos os nossos companheiros que estão cuidando para que essa energia, que a luz chegue até você, enfim, nada nós fazemos sozinhos, né?
Exatamente.
Inclusive o nosso programa aqui, nós estamos lá com o Valdir, com o Danilo, com a Juliana, com o Jailson, que está lá aguardando a sua ligação, para que você possa nos telefonar e interagir conosco. Esse programa é feito com a sua participação no programa, no telefone 4435-9020, ou através do SMS 997-666-555, ou WhatsApp, ou pela internet, programa sbn@gmail.com. O Fernando também está aguardando que você interaja conosco. Pelo Facebook, /Semeando a Boa Nova, também você pode falar conosco. Enfim, e se você tiver um amigo aí que não mora em Santo André e que você quer recomendar o nosso programa, ele pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Esse programa pode ser ouvido nesse momento pelo www.radioabc.com.br. Em qualquer lugar do mundo, nós temos ouvintes fora do Brasil, e como amigos meus que ouvem fora do Brasil e ouvem pela Rádio ABC, pela internet, em qualquer lugar do mundo, né? E se você perdeu o programa, você costuma ouvir, mas você não conseguiu levantar, você vai trabalhar, esse horário não é favorável para você, você também pode recuperar o programa pelo www.semeador.org, lá onde estão arquivados todos os programas que já ocorreram e que esse aqui logo estará lá também. Afinal de contas, faz 20 anos que nós estamos no ar.
No ar.
Né? São 20 anos de existência que nós estamos no ar, né, Marinha?
Sim, 20 anos. Mas eu estou com uma curiosidade, Hélio. Uhum. Você falou da equipe toda. É. E o Turíbio, onde é que ele está?
Então, o Turíbio, ele falou assim, ele pediu que nós não falássemos dele hoje aqui, para não sentir a falta deles, né? Obviamente nós estamos sentindo a falta dele, mas ele está em outra tarefa hoje, né? O Turíbio está em outra tarefa hoje, muito preocupado com o que está ocorrendo
trabalho,
aqui,
né?
É porque ele disse que não ia conseguir ouvir, mas ainda ontem ele me ligou, né? Ainda era quase meia-noite e meia, ele me ligou, você recebeu? Você está aí, olha, você faz assim, faz assim. Então nós estamos aqui tentando fazer o melhor possível.
E o Turíbio também me deixou uma incumbência, ele falou assim, no intervalo, Fernando, lembre de ficar brincando um pouquinho com o Valdir e tal, ficar provocando umas brincadeiras salutares que nós fazemos aqui no intervalo, justamente para manter esse clima de alegria e levar a todos os ouvintes.
Então, nós estamos aqui com o Fernando, com a Clarissa, né? O Marinho, aqui nos comentários, e o Emerson Pacola aqui, como sempre, colaborando conosco, né, Emerson?
É um grande prazer, Elio. É. Inclusive, o que o Fernando falou agora é muito importante. Todas as vezes que eu participo do programa, eu saio daqui com uma ótima energia, e essa energia, eu falo que carrega minhas baterias aí para mais de uma semana, viu? Podem ter certeza.
Então, nós ficamos, só para não perdermos aqui ó, o fio da meada, né, como dizia os antigos.
Exato.
Dizia minha avó, falava assim, eu não perco o fio da meada, meu neto, né? Então, nós estamos falando sobre tecnologia, né?
Exatamente.
A tecnologia que hoje preocupa as pessoas aqui no planeta Terra, aqui, os encarnados, e nós estamos analisando essa tecnologia da internet, dos relacionamentos sociais, né? Porque isso, ela veio em socorro da solidão também, não veio, Emerson?
Muito, né? Muito. Ela tanto vem nesse socorro, quanto ela pode gerar também a solidão, né? Por isso que nós temos que bater muito em cima da tecla hoje, qual é a forma de uso que você faz. Porque assim, a pessoa que está sozinha em casa, que não tem mais o companheiro, que não tem mais os filhos, que não tem mais ali um dia a dia ativo, né, Marinho, Clarissa, que a gente sabe que isso acontece, o computador é uma oportunidade. Por exemplo, hoje, né? A pessoa acordou, não tem ali uma atividade, entrou no Face, está lá escutando o nosso programa, participando, interagindo, né? Essa interação eu acho importante. Quando você consegue interagir com coisas boas, com coisas positivas, como disse a Clarice em um determinado momento, quando você começa a agregar valores ao teu dia a dia. Então a importância da internet nessa questão da solidão vem daí. O que que ela te oferece? O que que ela te proporciona? Qual é a tua solidão? O que que você busca? Se você tiver discernimento, tiver o equilíbrio, como já disse também o Marinho, você vai conseguir encontrar tudo isso a seu favor.
E Emerson, e qual que seria o lado negativo disso aí? Em que momento que essa coisa boa, esse recurso maravilhoso que pode acrescentar tanto às nossas vidas, pode nos iluminar tanto, como a gente até agora tem dado exemplos, a partir de que momento, em que instante que isso começa a ficar ruim?
Marinha, eu vou falar para você que eu tenho uma filosofia desse assunto, né? Qual é? O momento em que você passa a viver sozinho. O momento no qual você passa a não participar mais das reuniões. O momento em qual as pessoas estão ali conversando, de repente a pessoa olha para você e não sabe nem o que você está falando. Vamos pegar um exemplo. Um exemplo que é rotina hoje, a gente não tem como fugir disso. Às vezes você vai a um shopping, a um restaurante, a uma lanchonete, e você vê ali um grupo de jovens, ou de família, pai, filhos, não importa, para a gente não ficar classificando, né? E as pessoas, às vezes, ao invés de estarem ali se relacionando, conversando, trocando ideias, cada um está ali com o seu celular, fazendo uns no WhatsApp, outros no Face, alguns pesquisando. Então, quer dizer, essa questão começa a ser o lado ruim da coisa. E também aquilo que você está buscando. Então, por exemplo, você está sozinho em casa. Você quer fazer uso da internet. Qual é o tipo de relacionamento que você vai ter com a internet? Qual é o tipo de assunto que você vai buscar? É um assunto positivo ou é um assunto negativo? É um assunto que vai te trazer algo de bom ou é um assunto que vai te colocar para baixo? Ou que tem uma energia? Porque isso é um outro detalhe muito importante. Qual é a energia daquilo que nós estamos procurando, né? A busca da informação é positiva, mas o que que essa informação tem de energia? É uma energia boa? É uma energia que vai te agregar algum valor? Ou é aquela energia que vai ficar na tua cabeça, vai te colocar para baixo, a tua vibração começa a cair, os teus pensamentos começam a ficar ruins, e aí a gente começa a atrair para a gente também coisas ruins. Muita gente não acredita nisso, né? Eles falam, mas só porque eu estou vendo tal coisa na internet, isso vai mexer? Vai. Vai porque assim como nós aqui encarnados temos os nossos interesses e a nossa busca, os desencarnados que ainda não se conectaram com a continuidade da vida no plano espiritual e ficam aqui nos rodeando, nos observando, se afinando com as nossas intenções, com os nossos desejos, vão se aproveitar muito daquilo que nós estamos fazendo. Então, às vezes, um programa de televisão, você fala, eu não sei nem por que eu assisti aquilo. Sabemos, sim, por que assistimos. Porque tivemos vontade e, através dessa vontade, geramos um pensamento que gera uma energia e que atrai algo de nós para mim. Para a gente, né, no caso. Uma vez uma dirigente do nosso grupo de trabalho lá do Consolador fez uma recomendação no final do trabalho. Eu achei aquilo interessante, porque eu gostava muito de assistir filmes de terror. E ela colocou, você até pode assistir, mas uma recomendação que a gente faz através do plano espiritual. Não assista um filme de terror quando você estiver sozinho em casa, quando você estiver no seu horário de deitar-se para dormir, para descansar. Por quê? A ligação que você faz com aquilo acaba se prolongando durante o teu sono. Então é mais ou menos assim, poxa, eu vou me deitar. O que que nós recomendamos? O que que a filosofia espírita recomenda? Você senta na tua cama, descansa, relaxa, faz a tua prece, pede, né, aos espíritos protetores que você tenha um descanso tanto quanto físico quanto espiritual, para que você frequente alguma escola, participe de algum trabalho. As pessoas às vezes não acreditam nisso, mas isso é muito verdade. O nosso espírito, quando nós dormimos, continua trabalhando. Então depende muito da sintonia que a gente vai se desligar para descansar, é o que ele vai fazer de trabalho.
Até acho que é o Fernando, a Clarissa quer perguntar, mas não posso perder uma coisa. Então nós podemos, Emerson, entrar num assunto sem perceber? Essa é a questão, certo? Você pode, porque devido à facilidade, né? A facilidade dos botões ali, de repente você sem perceber, você entrar num assunto que você não sequer tinha planejado por interferência espiritual?
Pode, claro que pode. Claro que pode. Inclusive, nós podemos chamar isso de um vício, não é verdade? Como é que começa um vício? Alguém escolhe se tornar um viciado em alguma coisa? Ou ele começa a praticar e, de repente, a hora que ele vê, ele não consegue mais sair? Por que que existem tantas casas de tratamento, de ajuda, de assistência para tratar-se de vícios? A gente imagina muitas vezes que tratar de vício é só falar de drogas, do alcoolismo, do fumo, mas não é. Existem casas, por exemplo, que tratam de vícios de pessoas que jogam, de pessoas que são competitivas, de pessoas que têm determinados vícios que a sociedade ainda não conhece. Então, a internet, você pode sim começar a participar continuamente sem perceber, entrar nela, e daqui você fala: nossa, mas faz 2 horas que eu estou aqui no computador. Você olha no relógio e a tua vida vai passando. Então é aquela questão, né, que nós já falamos aqui. Se a pessoa está lá sozinha no seu dia a dia, precisa disso como um complemento de vida, ótimo. E se você tem os seus familiares, você deixou de ir numa padaria tomar um café porque você ficou lá: ah, podem ir que eu vou ficar aqui, que eu tenho um negócio para fazer. Ah, eu não vou hoje porque eu tenho... E esse negócio para fazer, o que que é? Um WhatsApp que você está trocando com um grupo de amigos? Um assunto que você está buscando? Ou é um trabalho, uma pesquisa, como esse trabalho que o Celso Adão passou aqui para a gente? Se é uma pesquisa nesse sentido, é muito positivo. Mas se é aquele blá, blá, blá que não agrega nada, qual o valor disso na tua vida?
Fernando... É interessante porque estamos discutindo isso porque é uma nova ferramenta. E tudo que é novo, realmente, o quê? Há um tempo de maturação dessa nova ferramenta. Então, o ser humano ainda tem essa dificuldade de saber o limite. Não só na internet, mas na televisão, na comida, na bebida, no sexo, em todas tudo, as coisas.
Exatamente.
O ser humano tem a dificuldade de encontrar o ponto de equilíbrio. Tanto isso é verdade que há muito tempo, 300 anos antes de Cristo, um filósofo já falava a questão do equilíbrio, da justa medida. Não falava equilíbrio, mas era justa medida. A questão da felicidade estava ligada a essa colocação exata das coisas no momento certo, na quantidade exata, que era Aristóteles, e ele vai abordar
então,
a questão da
conheça-te a ti mesmo, né?
Isso.
Então,
é o principal,
né?
Clarissa.
É um grande...
Ou Clarissa, né? Eu chamo de Clarissa, não consigo falar o nome dela correto aqui, ó. Então, as pessoas realmente, nós não nos conhecemos profundamente, não. Será que um botãozinho do lado, assim, de repente, a gente está apertando o botão até que a gente não queria?
Esse é o grande problema, né? Como nós não nos conhecemos ainda, estamos nesse processo de conhecimento próprio, e quando a gente entra num vício desse, nós fugimos da realidade. Porque na internet a gente se apresenta como a gente quer.
Exatamente.
Né? Então, quem são os propensos a ter vício? É o tímido, que se sente inseguro de se mostrar como ele é. Né? Então, na internet, ele sente segurança porque ele escolhe como ele se mostra. Diferente de uma realidade quando você está ao vivo com uma pessoa, que é você mesmo. Então, você pode mudar a sua personalidade e inserir aquilo numa internet e viver esse mundo digital.
Você cria um mundo à parte, né, Clarice?
Exatamente. E o que que isso acontece? Isso faz com que nós não trabalhemos os nossos defeitos, né? Que passamos a viver essa realidade, é uma fuga do que realmente nós somos, né?
Quer dizer, esse aparente não, esse total anonimato, né? Pode predispor a pessoa a fazer com que suja ela, colocar para fora o que ela tem de mais escondido, assim, agora.
Exatamente.
Eu posso, né? Ninguém tá vendo. Aqui que a gente faz à noite, no escuro, né? Né, atrás do muro, como o pessoal fala, né, as pessoas se escondem para fazer as coisas, ela, na internet ela está escondida, né? É isso aí?
Hélio, e tem uma questão, a Clarissa colocou esse ponto, eu achei muito interessante, mas há que se ressaltar, como que a gente evolui? Convivendo. E a convivência se dá não só pelo WhatsApp, pela internet, pelo telefone, mas é o quê? Fisicamente, porque estamos
olho
encarnados.
Olho no olho, né, Fernando?
Oi?
Olho no olho,
olho
no, né?
Olho, estamos olho encarnados.
Olho. Observar as reações, trocar experiências, conversas, que muitas vezes você tem um problema e para meia hora para conversar com outro e fala: nossa, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho nada, eu tenho que agradecer o que eu tenho. Essa questão que a Clarissa colocou, achei interessantíssima. Quem não quer ser o melhor, ser visto como o melhor, ser perfeito, ser o mais bonito, ter um nome bonito, ser tudo que é de bom? É por isso que às vezes a gente se esconde atrás de uma telinha de computador, coloca ali um nome, coloca atributos que você fala: nossa, será que existe alguém assim? Essa é uma questão do lado físico. Qual é o valor do conteúdo moral dessa pessoa que precisa, como disse o Fernando, evoluir, buscar no dia a dia, buscar nas relações humanas, né? Essa dificuldade, solucionar problema, enfrentar dor, enfrentar tudo que é de ruim, né? É complicado. Então é mais fácil a gente se disfarçar, coloca ali uma imagem e a gente fica escondido.
O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do núcleo espírita O Semeador de Santo André. E ele conta, né, com o apoio institucional de alguns amigos, e nessa meia hora da Superbanca, né, que fica na Vinha Lino Jardim, 1168. E você pode interagir com eles pelo telefone 4994-0443. Lá está o nosso querido João, né? Nosso amigo João, na Superbanca, nos recebe tão bem lá. E a todos vocês que quiserem conhecer, é um espaço muito gostoso, muito interessante aqui em Santo André, para que você possa bater um papo, tomar um café gostoso. Esse, nós contamos com o apoio dele. E se você quiser também ser um apoiador institucional aqui do nosso programa, você pode entrar em contato pelo e-mail com o nosso pessoal de produção, que chama programa sbn@gmail.com. Né? Lá você poderá também, assim como a Superbanca e outros amigos que vão vir nas outras meia horas que viram na frente, que nos apoiam e torna possível nós levarmos esse programa, levar esse programa até você, né? O pessoal do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, que é quem se responsabiliza e quem organiza esse programa, e você pode colaborar conosco também, como um apoiador, ou até visitando, né, nossas festas, né, os nossos
eventos, nossos e tudo eventos, mais, né? Inclusive, falando de eventos, amanhã pode participar da feijoada que vamos fazer. Esse friozinho,
amanhã,
feijoada,
já?
Então, amanhã já tem uma feijoada, então vale a pena realmente. Agora também, além da presença física, olha, eu quero ser um apoiador. Se alguém tiver interesse, como estamos falando de internet, aproveite também, entre na nossa página e fale assim: eu gostaria de ser um apoiador, que obviamente a gente vai entrar em contato e passar realmente as informações gerais.
Ok, estamos à sua disposição aqui, levando adiante, Clarissa.
Eu queria voltar nesse tema da fuga da realidade. Um comportamento muito frequente que a gente vê é postar foto,
exato,
no Facebook.
Exato.
E as fotos são sempre sorrindo, sempre entre as pessoas, com vários amigos, nos lugares mais bonitos que tem. É legal, tudo bem, a gente pode postar fotos, mas eu acho que vale muito um questionamento o que eu quero mostrar para as outras pessoas. Porque a gente vê, por exemplo, as pessoas vão nos passeios, elas estão mais preocupadas em tirar fotos,
exatamente,
né, para postar, para mostrar para as outras pessoas, do que viver aquele momento. E a internet é uma forma de você se comparar com os outros.
Exato, claro.
Né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo eu posso entrar no Facebook, é legal, porque eu vou ter contato com os meus amigos.
Sim.
Mas será que eu também não quero, né, uma forma de eu querer ver o que ele está fazendo, né, de me comparar? Poxa, ele está num lugar legal, eu não estou. Então eu vou procurar postar foto. Né? Então, assim, é uma fuga da realidade muitas
muito
vezes,
grande,
né?
Muito grande, Clarissa.
Eu gostaria de voltar também a um ponto que a Clarissa abordou aqui, e fazer referência a um estudo que uma psicóloga fez a respeito desse assunto aqui. A gente até quer citar o nome dela, porque o crédito tem que ser dado. Nós não conhecemos a pessoa, mas muito interessante o estudo que ela desenvolveu, que está disponível na internet, que é a Nancy Azevedo Cavaco, né? Ela diz que as pessoas que estão propensas para ficarem dependentes da internet, as pessoas que estão propensas a terem vícios e ficarem dependentes da internet, a propensão começa com os tímidos, né? Pela dificuldade que eles têm de se expor.
Sim.
E por encontrarem na tela o ambiente seguro para se expor. Então ele tem uma tendência a criar dependência disso. Ela fala dos ansiosos também. Que os ansiosos também têm tendência para criar uma dependência, porque eles querem ter controle sobre tudo.
Isso.
E a internet dá essa sensação falsa de poder.
Exatamente.
Né? Que ele controla o que eu quero dizer, controla o que eu quero ouvir, controla como eu quero aparecer, controla o momento que eu quero fazer. Então o ansioso tem uma tendência de criar uma dependência maior, né? E também fala do compulsivo. Porque o compulsivo, a pessoa que tem tendência a hábitos compulsivos, também tem a tendência de ficar dependente da internet, porque ele gosta de fixar e repetir as coisas com frequência. Sim. Então isso é um estudo científico, não é? Com base em inúmeras análises que foram feitas, né, num ambiente controlado, né, que mostra as tendências que as pessoas têm para ficarem viciadas e ficarem dependentes da internet.
De perigo, né, que ela fala, né, Marinho? Ela fala nesse estudo, ela fala de você criar um universo paralelo, né?
Isso.
O universo paralelo é você viver uma vida irreal, né?
Exato, é o que nós estamos falando aqui, né?
Ela vai ver um mundo que não é verdade, que não existe esse mundo, né?
Eu conheço uma pessoa, para a gente não se estender, com a licença de todos aqui, eu conheço uma pessoa que tem uma dificuldade de relacionamento incrível. Dificilmente se relaciona bem com as pessoas, né? Ou seja pela energia, seja qual seja a preocupação, ou porque às vezes sente-se confrontado quando nos relacionamentos alguém confronta uma ideia e a pessoa não gosta de ter aquela ideia confrontada, né? Que começou a ficar dependente da internet. Porque ali ele cria um mundo de relacionamentos que ele acredita que seja real, de pessoas que o aceitam, não é?
Exato.
Quando na realidade aquele mesmo grupo, se fosse um relacionamento real, as pessoas poderiam ver como é que elas são entre si.
Exato.
E aquele grupo não seria. Então dá uma falsa sensação de pertencer a um grupo que na verdade não existe.
Que não existe.
A maior dificuldade nossa, qual é? Aceitarmos cobranças. Na internet você não é cobrado. Você desliga o teu celular, você desliga o teu computador e aquela cobrança fica ali. Você determina o momento no qual você vai participar ou não. Agora, no teu dia a dia é diferente. Você está no teu trabalho, você tem que responder pelas suas ações. Você está no teu lar com a tua família, você tem que enfrentar ali as dificuldades do lar. Na internet, não. Você digita, coloca. Eu faço isso, sou aquilo. Tá. Ah, mas e... Não responde, você ignora, você bloqueia, você faz o que você quiser. Quando não, né, os nossos comentários indevidos sobre a vida das outras pessoas. Então, quer dizer, tudo isso é muito relativo. Por isso que as pessoas acabam se escondendo. Como que é o nome da psicóloga, Marinho, que você falou?
É Nancy Cavaco.
Nancy Cavaco. Então, se colocar na... Já que nós estamos falando de internet, né, eu acho que esse é um estudo que vale a pena para as pessoas buscarem para entender um pouquinho... Talvez analisar se elas estão em algum desses contextos aí colocados, para a gente começar a se perceber. Eu acho que isso é muito importante. Nós estamos falando aqui hoje, não quer dizer que nós não usamos a internet, mas cada um de nós vai estabelecendo um quadro de como nós estamos inseridos nisso. Então as pessoas podem buscar isso na internet. A Clarice vai falar para a gente.
Existe um link, eu entrei hoje de manhã, pesquisei sobre vício de internet e tem uma pesquisa. São 20 perguntinhas bem rápidas que indica o seu grau de dependência com a internet. Então,
olha,
por exemplo,
legal. Vamos fazer o teste.
Exatamente, são 20 perguntas fáceis. Então, por exemplo, quanto tempo você passa? Você tem controle sobre o tempo que você fica? Você já deixou de sair por conta da internet? A internet já chegou a atrapalhar o seu trabalho?
Então
são diversas perguntas que indicam o nível. Eu acho que é bem legal, bem interessante. Se digitar vício em internet, é um link que aparece para fazer a pesquisa.
Só digitar vício em internet e já aparece lá. Então.
É uma pesquisa que foi feita, na super interessante. E aí dá para fazer pela internet também.
Nós vamos entrar já novamente num outro intervalo.
Intervalo, né?
É rápido, Fernando?
Não, sim, certo. Eu queria só fazer uma colocação, que uma das formas de você ter essa questão da comunicação também, as redes de comunicação, né? Uma delas do Facebook, que nós estamos utilizando. E eu percebo também no Facebook esse tipo de contato um tanto quanto estranho. O Facebook praticamente seria um diário. Né?
Exato.
Você abre seu diário para todo mundo?
Não podemos.
Você não deveria abrir pelo menos para as pessoas que você tem uma certa afinidade e uma certa confiança? E as pessoas muitas vezes o quê? Se abrem para o mundo todo, sem ter a consciência que o mundo inteiro está vendo isso. Então há que se ter um pouco de reserva também, não se abrir para o mundo inteiro.
8h58, digital aqui da Rádio ABC, nós vamos para mais um intervalo. Deixando no ar aqui uma pergunta para o Emerson, no retorno, vamos falar um pouquinho sobre as crianças agora. Como é que fica as crianças em relação à internet? Deixa ou não deixa, certo? Já voltamos a esse assunto. Fique conosco.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Instituto GVT apresenta o show da cantora Verônica Ferriani. Destaque da nova geração da música brasileira, Verônica chega a Santo André para apresentação única e gratuita de seu mais recente CD, Porque a Boca Fala Aquilo do que o Coração Tá Cheio. É nesta terça-feira, dia 23 de junho, às 20 horas, no Teatro Municipal. Mais informações, 4433-0789. Patrocínio GVT. Apoio Cultural, Prefeitura de Santo André. Projeto realizado com apoio da Secretaria de Cultura do Governo de São Paulo. Programa de Ação Cultural.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
A construtora M. Biguzzi realiza seu sonho de morar bem com condições que cabem no seu bolso. O Mundi M. Biguzzi é o primeiro condomínio clube da Pauliceia. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios e lazer completo, com piscina, quadra, churrasqueira e muito mais, tudo entregue, equipado e decorado. Preço especial de lançamento, à vista, a partir de R$ 199.900. Mas corra, mais de 160 unidades já foram vendidas. Visite o maravilhoso decorado na rua Camargo 790, Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Informações 4178-5070 ou acesse mbiguzzi.com.br/mundi. Valor referência, edifício Tiago, apartamento 16. M. Biguzzi, construindo uma vida melhor.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
(44) 3-5-90-20 é o nosso telefone. O pessoal está aguardando a sua ligação. 997-66-555 pelo SMS ou WhatsApp também. Você pode entrar em contato conosco ou então pelo Facebook / Semeando a Boa Nova. Fernando, tem muita gente entrando aí? Não?
Tem um pessoal participando aqui por carta, pelo Facebook, eu já estou respondendo aqui. A gente recebeu a ligação do Ivan, lá de Mauá. Mandou um abraço para a equipe da CBN. Ele falou que está gostando muito do programa. Tá? O Ricardo Cavalcante também fez uma pergunta, daqui a pouquinho a gente entra nela. Tá? E também tem uma coisa boa também que a gente vai divulgar agora. Sabe o que é?
Foi tudo bom até agora, Fernando.
Só que melhor ainda, principalmente para Nolita Ferraz. Ela sempre participa aqui conosco e ela foi a ganhadora do livro na semana passada.
Parabéns,
Nolita, parabéns, viu? Se você quiser, tá? Tá disponível realmente lá no Núcleo Espírita O Semeador para você retirar. Retira lá para conhecer realmente a equipe. E se for até amanhã, olha só que bacana. Amanhã a Nolita.
Se ela for amanhã na hora do almoço, o que ela vai encontrar lá?
Ela vai encontrar feijoada. É um evento beneficente que nós estamos fazendo. Tá? A data, dia 21 de junho, amanhã, a partir das 12h30. Então eu vou passar o endereço para que vocês consigam realmente o quê? Se planejarem para amanhã. Núcleo Espírita O Semeador. Então amanhã a feijoada, a partir das 12h30, meio-dia e meia. Na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, viu, gente? Se você quiser anotar o telefone, tá? Ah, eu quero dar uma ligada para saber como que é e tal. Anota aí, é 4426-4017. Então, amanhã, feijoada. Normalmente o pessoal fala, feijoada de sábado. Não. Esse final de semana, feijoada é no domingo. Amanhã, gente.
Ela tá lá, como é que fala assim, já sendo preparada hoje, né? Marinho.
Nós temos aqui uma notícia que gostaríamos também de divulgar, que está muito em linha com o pensamento espírita também, né? Que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Santo André, mais especificamente na Secretaria de Direitos Humanos e Cultura da Paz. Ou seja, interessante que a Prefeitura tenha uma secretaria orientada para os direitos humanos e a cultura da paz. E eles estão promovendo um fórum interreligioso aqui em Santo André. E este fórum vai acontecer no dia 29 de junho, ou seja, vai acontecer não nesta próxima segunda-feira, mas na seguinte, não é? Às 19 horas. E neste fórum interreligioso estarão presentes pessoas de todas as religiões, sabe? E as várias religiões vão fazer uma breve apresentação dos seus fundamentos para todo mundo, sabe? Está estimado que a duração desse fórum deve ser de umas 2 horas, aproximadamente. Então nós vamos ter lá os nossos irmãos luteranos, os nossos irmãos católicos, evangélicos, os umbandistas, os centros de candomblé, os nossos irmãos muçulmanos, que estarão cada um mostrando um pedacinho dos seus fundamentos religiosos num ambiente de internação. Eu acho isso tão importante.
Importantíssimo.
Porque ainda nós ouvimos falar da intolerância religiosa
muito,
por aí.
Muito.
Ainda vimos, ainda conseguimos ver uma religião agredindo outra, né? É. E essa iniciativa é uma iniciativa que é tentar congregar as pessoas, não com o intuito de conversão absolutamente, ou de se dizer que a minha religião é melhor do que a outra, né? Mas com o sentido de um conhecer os fundamentos da religião da outra. Porque se a gente for na essência mesmo, nós vemos que todas elas estão ligadas a Deus, né? De alguma maneira, né? É um movimento para a paz, isso. É a cultura da paz que está aí. Então fica aí o convite. E eu diria mais que esse convite deve ser especialmente dirigido aos nossos amigos, aos nossos confrades, que são os dirigentes das casas espíritas que possam nos estar ouvindo.
Sim.
Eu acho muito importante a nossa presença lá. É muito importante a presença dos amigos espíritas ali, exatamente para que nós possamos também aprender um pouco da religião do outro e mostrar que nós não estamos alheios às verdades, né, que existem. No fundo, é um grande congraçamento que a gente tem ali, né?
Esse é um esforço muito grande que capitaneia a Loló e o Ademir, como capitaneia essa secretaria na prefeitura. Eles fazem um esforço gigantesco, eles se empenham bastante em convidar todas as religiões para participar, viu? Então, nós vamos dando sequência aqui, Emerson. Você teria uma palavra assim que você pudesse definir?
Uma palavra especial para a gente falar no finalzinho do programa, Helio?
Para que as pessoas possam ir refletindo.
Vamos colocar essa palavra hoje, vamos colocar sorriso.
Sorriso, né?
Vamos colocar o sorriso. Depois nós vamos entender o porquê da palavra.
O porquê dessa palavra, né? Que nós podemos falar sobre isso, né? Lá na frente, né? Nós deixamos no ar aqui, antes do intervalo, falar um pouquinho sobre as crianças. Eu queria rapidamente passar nesse assunto, embora seja bastante importante.
Muito, né?
Mas nós já falamos tudo. Nós somos todos crianças, né, Emerson?
Muito, né?
Nós somos todos crianças. Né?
Dá vontade de voltar naquela época,
um
né?
Pouco. Porque nós falamos dos joguinhos com as crianças, tem os joguinhos, né? Tem a. Porque a criança vai viciar mais rápido que o adulto, né?
Muito mais, né?
Porque aquilo é muito gostoso, é que fica ali brincando, né? Então, nós estamos... É porque as crianças, elas gostam muito desses joguinhos, né? E como é que nós podemos fazer para que essas crianças não fiquem viciadas, né? E no computador e também saiam do ar, né? Porque já temos crianças saindo do ar já, né?
Para que elas não comecem logo de pequenininho a criar próprio mundo, né?
Como não quer ir mais para rua, jogar bola, não quer mais nada, ele quer ficar...
Quando você falou da saudade de ser criança, eu tenho saudade por quê? Eu posso dizer que eu cresci, eu tive a sorte de morar um bom tempo da minha vida numa rua sem saída. Então eu jogava futebol na rua, eu andava de bicicleta, eu empinava pipa na rua, nós fazíamos jogo de peão, de bolinha de gude, fubeca, cada um tem um nome, né? E era o dia, a gente ia para a escola, e quando eu não estava na escola, eu não estava estudando, estava brincando, interagindo com os nossos amigos. A gente sabia, a gente ia na casa deles, conhecia a mãe, o pai, os irmãos, participava das refeições, mas não tinha. Eu lembro que o primeiro videogame que eu vi era aquele telejogo Philco, né? Eram umas barrinhas ali, que você ficava 10 minutos e falava, não, vamos jogar bola que é mais legal. Hoje... A internet, os videogames, essa tecnologia avançada permite com que as crianças tenham acesso a tudo já pequenas. E nós, né, como exemplos que vamos usando a internet, eles vão nos observando e vão tendo essa tendência também. Qual é a nossa função? Observar, orientar e uma palavra que muita gente às vezes fala, ah, isso é muito difícil, é complicado. Mas eu gosto muito dessa palavra, que é a palavra limite. Nós precisamos ter limite nas condições que a gente estabelece para o outro. Se nós não colocamos nenhum tipo de limite para um determinado uso de tal coisa, Hélio, ela vai se tornando do jeito que a pessoa gosta. E a criança...
Tem um limite, como todas as outras coisas.
Exato. A gente não falou aqui do limite de tempo que eu faço uso da internet? Por quê? Porque se eu ficar o dia inteiro na internet, eu estou deixando de fazer alguma coisa.
Se teu pai não pusesse um limite para você ficar na rua...
Então, eu ia ficar até meia-noite na rua, né, com os riscos e tal. A gente fala da época, mas também tínhamos riscos na época.
Tinha limite também.
Então,
né?
Tinha limite. Tinha um limite para você, o horário da tua refeição. Hoje, um dos menores limites que a gente precisava colocar, o horário das nossas refeições. A família reunida em torno de uma mesa para fazer a refeição e se olharem ali um para o outro para saber o que um pensa, o que o outro está pensando, se um está com dor, se o outro está com problema no colégio, se o outro está com problema no relacionamento amoroso que ele está começando. A gente não tem mais isso. A gente às vezes manda um WhatsApp dentro de casa para o nosso cônjuge, para a nossa... É engraçado? É. Até um determinado limite. Se é uma brincadeira, ótimo. E se aquilo virar um vício? E se em vez de eu falar com as pessoas, eu só ficar digitando? Ou ficar gravando a minha voz? É ou não é?
É porque tem gente que vacina, né, Mário? Vacina de ver a criança. Nossa, meu filho, tão pequeno, já mexe no botão.
É interessante.
Os limites são os mesmos, de jogar bola, de qualquer outra coisa, né? Fala, Marinho.
É, a minha observação vem como fruto de ser avô de 5 crianças, né? E verificar isso que está sendo abordado aqui como um fato real, né? As crianças gostam muito, são atraídas.
É,
né?
Lógico.
É,
conforme, os pais orgulhosos, né?
E conforme o ambiente, a primeira coisa que elas chegam é procurar onde é que está o aparelho, onde é que está o computador, onde é que está o tablet, para que a gente possa fazer, né? Agora, eu acho que nós precisamos fazer uma consideração de que faz parte do desenvolvimento da criança a fase da fantasia, não é? Que o nosso, aquele inspirado criador, Walt Disney, conseguiu criar um mundo da fantasia, vamos, sim, assim dizer, que é necessário para uma determinada faixa etária da criança.
Sim.
A criança, até aproximadamente os seus 7, 8 anos de idade, ela vive naturalmente um mundo da fantasia. É o mundo do Papai Noel.
Isso.
É o mundo da fadinha que pega o dente quando o dente cai embaixo do travesseiro. É o mundo do coelhinho de Páscoa. É o mundo das histórias. É o mundo das fábulas. Absolutamente necessário para a formação da criança nessa fase.
Muito.
Mas a partir do momento que ela começa a entrar em estágios mais adiantados da sua juventude, infância, juventude, ela começa a sair desse mundo da fantasia para gradualmente ir chegando no mundo da realidade, não é? É quando a escola, principalmente, cumpre um papel importante, estabelecendo deveres para casa, estabelecendo os limites de horário para que as coisas possam ser feitas, a noção de responsabilidade, as coisas têm que ser feitas. Então, se nós, como pais e avós, não tomarmos cuidado, o que vai acontecer, e muitas vezes deixarmos sem esse limite que o Emerson acabou de falar, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos prorrogar a idade da fantasia dessas crianças.
Sim.
Né? E vamos retardar a noção da realidade que as crianças têm. Ou seja, podemos começar a criar frustrações nas crianças.
Exato.
Porque na hora que a gente sai daquela fantasia e tem um choque de realidade, a gente começa a negar a realidade. Eu conheço adultos, inclusive na família, eu conheço adultos que vivem um mundo irreal.
Exato.
Porque não gostam da situação que estão. Não estão felizes consigo mesmos. Não estão felizes com a realidade que os toca, né? E a fuga acaba sendo, muitas vezes, essa questão, essa colocação, né? Então, aí é que entra muito a importância da religião também, sabe? A importância da religião, que faz uma ligação, que reserva um tempo para a pessoa refletir, que reserva um tempo para a sua religiosidade, independente do rótulo religioso que tenha.
Sim.
Que reserva um tempo para contato com a espiritualidade, um contato com Deus, porque essa realidade superior, ela é inequívoca, né? Ela nos ajuda
muito
a podermos viver a nossa realidade do mundo material, por mais que a gente não goste dela.
Sim.
Mas ajuda a gente a navegar por aquilo de alguma forma. Ou seja, buscar o mundo irreal na internet como fuga, que já foi aqui colocado pela Clarissa, daquilo que a gente não gosta, não é? Não é solução para ninguém.
Não.
Porque nós não vamos estar equacionando a nossa vida.
Marinho, Fernando, tem alguma coisa aí?
Eu tenho, sim. Tem? O Marinho falou isso aqui, realmente parece que houve uma sintonia muito grande, porque um ouvinte entrou em contato conosco falando algo que se assemelha demais ao que o Marinho acabou de falar. A pessoa fala o seguinte: eu sou casado há 36 anos, mas estou perdendo minha esposa, minhas filhas e meu genro para a internet. O que devo fazer? Ele comenta ainda que eu leio frequentemente, mas não sei usar a internet. O que, que a gente pode falar para esse ouvinte, gente? Pacola?
Então, qual que é o nome do nosso amigo?
Aliás, não é só ele, né?
Acho que muitas pessoas, como exemplo, né?
Muitas pessoas devem estar nessa situação.
Nesse caso, nós vamos deixar o nome dele, né?
Então,
ele sabe que...
Mas para o nosso amigo e para todos que estão nos ouvindo, essa é uma questão muito, vamos dizer assim, além de específica. A gente fala muito o seguinte: é fácil dar palpite na vida do outro, né? É fácil a gente sentar aqui atrás do microfone e falar o que se deve ou não fazer, porque depois eu desligo, vou para minha casa e continuo minha vida. Mas assim, aqui a gente tem uma sensibilidade no nosso grupo, no nosso pensamento, em dizer o seguinte para esse amigo: tenta num momento em que eles estiverem todos ali ao teu redor, você mentaliza uma energia, uma luz, né, que vai te ajudar nesse instante, e tenta uma conversa, sabe aquela conversa que é verdadeira, que sai do teu coração, onde as pessoas vão ficar te olhando e falando, mas o que está acontecendo? Você vai chamar atenção, em primeiro lugar, pela forma como você vai estar falando, e as pessoas vão falar, ué, alguma coisa aconteceu com o nosso pai, ou a esposa, ué, mas o que meu marido está falando? Porque as pessoas querem algo de diferente. E quando elas estão ali no seu celular, trocando ideia, mensagem, elas estão alheias ao que acontece. Então você está ali sentado observando, eu imagino que é uma sensação muito ruim. Então você faz uma prece, você pede ajuda do plano espiritual, que você quer ter uma conversa com eles, que você quer expor a situação que você vive. E, se possível, começa a falar de coisas boas. Começa a falar da história de vida de vocês, do que aconteceu quando as crianças eram pequenas. Porque esse é um assunto que eu percebo quando a gente se reúne em família. Um conta uma historinha aqui, outro ali, daqui a pouco está todo mundo conversando. Ah, lembra quando eu ia para a escola? Ah, lembra quando a gente ia na casa da avó? Ah, lembra quando a gente ia na casa... E as pessoas voltam a se relacionar. Por que as pessoas não se relacionam hoje? Porque ninguém chama o assunto, Hélio. As pessoas não têm o interesse em falar daquilo que elas viveram, daquilo que foi bom, daquilo que é positivo. É muito mais legal estar ali na internet mandando piadinha, olhando o Facebook, comentando a vida de alguém. Mas quando a gente vai falar da nossa, precisa de muito discernimento para entrar em contato com aquilo que é a nossa vida, o nosso dia a dia.
Porque a conversa, né, pressupõe que você esteja, né, que você esteja sintonizado com quem está no ambiente.
Exato.
Né? Se cada um está ligado num mundo à parte,
a conexão é mais difícil, né?
Fica mais difícil.
Cada um
está, né,
conectado com uma ideia diferenciada. Cada um tem uma linha de pensamento.
Ele está em outro lugar. Ele está fisicamente
cada um
tá ali,
seu mundo.
Mas ele está com o pensamento dele num outro canto, num outro lugar, né? Então, aquela prosa, né, do caipira, né? Porque o caipira proseava muito, não proseava?
Não tem
na beira do rio, porque
não,
não tinha nada. Ele tinha que prosear, né? Tinha que falar, conversar com quem está do lado dele, né?
Mas tem que ser
não, sem dúvida. E eu estou aqui pensando nessa pergunta que este ouvinte mandou. E imaginando o que, que significa, ele usou a expressão, estou perdendo os meus familiares para a internet, não é? E evidentemente o que nós vamos comentar não é para ele, é para todos,
pra todos, né,
que,
né,
possam ter, porque as situações são as mais diversas.
Sim.
Né? Mas eu acho que também, eu também me incluo nisso para poder
nós, né,
falar. Eu acho que é importante que nós também tenhamos consciência que o mundo mudou.
Mudou muito.
Não é? E tenhamos que ter consciência também de que nós, principalmente que estamos na meia-idade, que estamos já aí na, virando sexys, né, como se fala,
exatamente,
né,
o sexo, né,
né, que a gente também tem uma tendência a nos acomodarmos.
É.
Também temos uma tendência a não mudarmos os nossos hábitos, não é? Então, muitas vezes, a internet pode estar sendo uma fuga daquilo que as pessoas enjoaram.
Exato.
Daquilo que as pessoas acham que a gente não mudou.
É.
Não é? Então, um conselho que a gente pode dar para todos que se encontram numa circunstância assim, e vale para nós aqui também, é nós procurarmos, de alguma maneira, também termos inovações. Criarmos, sermos criativos e trazermos coisas de interesse. Porque, no fundo, nós estamos disputando o interesse.
Exato.
As pessoas estão indo para a internet porque estão interessadas lá. E não estão interessados naquilo que a gente faz, né? Então, se eu também, Anilinho, o que já foi dito aqui, né? Se eu também procurar criar coisas novas que atraiam o interesse das pessoas, com mudanças que eu possa fazer, nós temos tantas recomendações dos psicólogos, né, de como é que a gente faz isso, né? Então busca ajuda. É importante buscar ajuda. O que, que eu preciso mudar? Se eu quero que as pessoas mudem, se eu quero que as pessoas mudem em algum momento, as pessoas que se relacionam comigo mudem, as pessoas irão mudar se eu mudar.
Exatamente.
Alguma coisa em mim mesmo, sabe? Porque se a gente não fizer isso, as coisas vão continuar sendo... O Hélio falou de um amigo dele aqui agora há pouco, que há anos tem o hábito de ler jornal todo dia.
Sim.
Tá certo?
E os três, não lê os três, não sai.
É, se a pessoa tem... Quanto tempo leva para ler três jornais todos os dias? O que acontece naquele momento que... São horas que estão ali. E a família que... Naquele momento ele podia estar fazendo um passeio com o neto, um passeio com o filho, podia estar indo em algum lugar. Quer dizer que se nós também não olharmos o que que leva as pessoas a se afastarem da gente, de alguma maneira, não é? É, no fundo, nós estamos disputando interesses, né?
As esposas reclamavam antigamente, há não muito tempo, que o marido ficava ali no jornal com o café, sim, da manhã, né? Sim. Assim, né? Ali no jornal e tomando café e não conversava, né?
Mas com essa necessidade de comunicação, Edu, tá? Que é, obviamente, uma comunicação. Uma coisa que a internet não consegue substituir é um abraço, é um carinho. É um beijo, tá?
Uma festa, uma festa, celebração, sim, uma reunião em família, um almoço diferente, um passeio.
É o que o Marinho está falando, né? Da questão do quê? Da convivência. Então, muitas vezes, se a pessoa está tanto tempo lá, talvez essa questão de dar conselho é muito complicado, como o Pacola falou, mas puxa vida, tenta se aproximar, fala o quanto gosta da pessoa, dá um abraço fraterno, fala da importância de o quê? Que tal fazermos realmente um passeio juntos, que tal assistirmos um filme juntos, que tal sairmos um pouco, para que haja realmente essa interação física, porque lembrando que nós estamos encarnados, é tão bom aproveitar isso, a nossa carne, no sentido positivo de um abraço, de um respeito, de uma troca de olhares, ok?
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, é um programa que estuda e debate os temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. E essa meia hora ele tem um apoio institucional da Torcisão e da Mega Livros Espíritas e da editora Bezerra de Menezes. Você pode entrar em contato com a Torcisão pelo www.torcisão.ind.br, pela Mega Livros www.megalivros.com.br e pela editora Bezerra de Menezes pelo www.ebmeditora.com.br. Eu vou repetir, EBMEDITORA, ebmeditora.com.br, que é editora Bezerra de Menezes. E você, se você quiser ser um apoiador institucional do programa CMA da Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros, a editora Bezerra de Menezes, a Superbanca, entre em contato com a nossa produção pelo programa sbn@gmail.com, programa sbn@gmail.com. E você poderá se tornar um apoiador institucional. E se quiser interagir conosco agora, nesse momento, 4435-9020, 99766-555, SMS, WhatsApp, ou pelo Facebook, facebook.com/semeando a boa nova. O Fernando está aqui. O que temos aí, Fernando, no Facebook? Como é que tá?
Na verdade, não só Facebook, mas inúmeras participações. Então, a conexão está muito bem. Olha só, no Facebook, já passou a Sueli Maria Mioto, a Márcia Macedo, o Flávio Tolini, o Ricardo Cavalcante, a Juliana de Almeida dos Santos. Então, há uma participação grande hoje, tá? Então, muito obrigado a todos que estão participando, tá? Inclusive também a Nolita, que ganhou realmente o livro na semana passada. Ela já está muito contente, porque ela disse que vai participar amanhã na feijoada. Então, ela pode participar amanhã, e a gente já entrega o livro. Legal, viu, Nolita? Obrigado pela sua participação. Ah, o Marinho está me lembrando aqui.
Quem for na feijoada, né, também.
É, e ela tá, o Marinho está dizendo o seguinte, que a Lolita, a gente vai dar isso aqui. A Lolita vai receber, além do livro, realmente esse trabalho que o Celso Adão, o estudo do livro dos espíritos. É isso, Marinho? Ah, que bacana. Olha só, temos um abraço também para o Salomão, lá de Mauá. Entrou em contato conosco, está parabenizando o trabalho que o Celso fez. A Terezinha está realmente o que participando também. E ela diz o seguinte: será que os relacionamentos familiares não dá certo por falta de respeito? Talvez. Acho que é uma das coisas.
Fica no ar aí, né?
É uma das causas.
É uma das causas, a gente vai abordar realmente essas questões. É isso, mas tem mais coisa. Daqui a pouco eu falo, viu, Guélio?
Isso. Então vamos dando continuidade aqui ao nosso programa. E nós, antes de entrar no assunto, que é um assunto bastante importante do programa, porque nós vamos entrar agora sobre as doenças mentais, né? que a maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças mentais. Nós vamos entrar nesse assunto.
Ótimo.
Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar aqui, fazer um jogo rápido, né? Para dar uma dinâmica aí no programa, para que a gente possa, nós possamos, de alguma forma, nós possamos tirar um pouco assim do lado pesado, assim, né?
Descontrair um pouquinho
o assunto, né? Temos um intervalo daqui a pouco, então o jogo tem que ser rápido mesmo, certo? Então vamos começando aqui com o Fernando. Fernando, existem diversos grupos espíritas conversando e trocando ideias pela internet. Você dispensa a ida aos centros espíritas?
Dispensa a ida?
É?
Não, de forma nenhuma. Obviamente que aquele que não tem condição de ir, realmente de se locomover para um impedimento físico, orgânico, claro, tá? Mas tendo condição, vá, porque você vai o quê? Aprender a conviver.
E distribuir mensagens construtivas, Emerson. Frases de apoio, ainda textos, incentivos nas redes sociais, pode ser considerado
importante.
Uma forma de uso?
Muito
adequado.
Muito. Esse é o lado positivo, né? A pessoa busca encontrar algo de bom ali que vai ajudá-la.
Clarissa, e quando um familiar participa do Evangelho no Lar com a sua imagem transmitida virtualmente em tempo real, tem valor para a família?
Tem valor, claro, porque a união de pensamento e sentimento é o que importa.
E os jogos pela internet, Marinha, pode gerar dependência? Isso significa que não podemos usar a internet para nos divertir?
Não, é um risco. Tudo, de novo, tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E tudo tem limite, tem sua hora. Então é importante que se analise bem as circunstâncias e se tenha consciência do que está fazendo.
E Fernando, de que maneira os espíritos podem usar a internet e as redes sociais para influenciar pessoas?
Utilizando as pessoas a buscarem coisas boas ou ruins de acordo com a ligação do espírito encarnado.
Então, Emerson, o espiritismo é contra a internet?
Não, de forma alguma.
E se não for, por que dá esses alertas para as pessoas?
Não, muito pelo contrário, ele não é contra nada. O espiritismo nunca é contra nada, ele só orienta e esclarece. Faça o uso correto e você vai ser um beneficiário daquilo.
E após o intervalo, nós vamos ficar uma pergunta para todos aqui, falarmos sobre uma dica para quem esteja querendo disciplinar o uso da internet.
Essa pergunta que saiu há pouco aqui a respeito de fazer o evangelho no lar, né?
Sim.
Nós temos um caso no nosso centro de uma família que tem familiares no México, né? E eles fazem o culto do evangelho no lar.
No mesmo horário.
Não, mais ainda, eles colocam a TV, colocam a câmera, se conectam pela internet e a família que está lá acompanha o evangelho no lar que é feito aqui e fazem as preces juntos.
Uma interação de energia, né, Marinho?
Então nós vamos agora entrar para o nosso intervalo. Na volta vamos falar sobre o uso correto da internet.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Todo sábado, a partir das 18h, você ouve o programa A Noite é Nossa, com Vieira Filho.
Olá, amigos, ouvintes da Rádio ABC AM 1570. Eu sou o Vieira Filho e também estou aqui na ABC, todos os sábados, a partir das 18 horas.
Participe da campanha do Agasalho 2015 da Rádio ABC. Vamos todos juntos mostrar o verdadeiro ato de solidariedade.
ABC!
Doe um agasalho no posto de coleta aqui na Rádio ABC. Avenida Pereira Barreto 1200, Vila Gilda, em Santo André. Todos que doarem irão ganhar CDs ou DVDs do seu artista preferido. E no final da campanha tem uma surpresa com a cantora Nani Booker.
Isso mesmo, eu e a Rádio ABC vamos sortear um super celular para aqueles que participarem desse ato de solidariedade. Então corra e participe. Vamos juntos fazer o inverno mais quente.
Campanha do Agasalho 2015 é mais uma da rádio que vai aquecer nesse inverno.
Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sextas, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais no 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/restaurantefeijãodecordadiadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Vocês estão ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos discutindo ou conversando, né, a respeito da internet, um assunto momentoso, um assunto que está preocupando quase todas as famílias, né? Acho que não tem ninguém, nenhuma
está
família
na mídia, né?
Está na mídia, acho que não tem nenhuma família que não esteja enfrentando um problema desse tipo com a criança ou com um componente da família, né?
Exato.
Até com pessoas idosas, inclusive, né? Porque a internet veio socorrer as pessoas que viviam na solidão, né?
Muito.
Solidão por questões pessoais, por dificuldades de relacionamento, enfim, ela acabou sendo uma fuga, né? E nós estamos trabalhando nesse assunto hoje aqui, né?
Tá,
e às vezes
bom.
As pessoas perguntam o que o Espiritismo tem que
começa
fazer?
Agora, internet, né? Pela rádio ABC.
O programa Espírito falando de internet, né?
Salve.
Como é que
está
aí? Fernando. Saudade da minha terra, com Adnel, a voz que vai longe. Saudade da minha terra, com Adnel, a voz que vai longe.
Ele está perguntando, utilizando o Facebook, tá? Assim, eu vi na mídia que pessoas enviam mensagens para pessoas queridas que já desencarnaram por meio de SMS e outras formas. Ele está perguntando, isso é possível? Tá? E aí ele complementa, né? Digo, é possível receberem essas mensagens? É possível que os desencarnados recebam essas mensagens, Pacola? Como você pode explicar? Então, pegando nessa linha, a Santinha de São Mateus faz uma pergunta também que é próxima a isso. Ela faz o seguinte: no filme Nosso Lar, eu assisti que no plano espiritual tem internet. Tem mesmo? Então eu queria que você respondesse essas duas perguntas.
Então, Fernando, é o Ricardo, né, que fez a pergunta?
Foi o Ricardo Cavalcante.
É interessante essa colocação, assim, eu particularmente desconheço, né, essa informação, mas vamos analisar juntos aqui, né? Eu estou lá digitando uma mensagem no meu telefone para alguém do lado de lá. Antes de eu terminar de digitar, alguém do lado de lá pode ter visto que eu ia digitar. É a ligação do nosso pensamento. É o nosso pensamento que envia o SMS. O nosso pensamento pode mandar o SMS para onde ele quiser. Tanto que a importância dele é tão grande que ele faz o lado bom e o lado ruim.
A gente nem imagina, o dia inteiro está mandando, né?
O que acontece, todo, né, Hélio? O que é o nosso pensamento? São vibrações, né? São sintonias que, através do que a gente pensa, a gente se sintoniza. Então, o meu pensamento é com aquele ente querido, que eu estou com saudade, mas que não é aquela saudade de sofrimento, de mágoa, de tristeza, de injustiça de Deus, né? Não, é um pensamento assim, nossa, eu estou com saudade, eu estou com vontade, queria te dar um abraço, queria te dar um beijo. A pessoa do lado de lá sente exatamente o que nós estamos sentindo. E eles muitas vezes agradecem a cada um de nós quando fazemos preces para eles. Então, imagina só, você fazendo uma prece, aquela de coração, aquela verdadeira, para um ente, para uma pessoa, para alguém que você sabe que pode estar em aflição, em alguma outra condição. É o maior SMS que a gente pode mandar para alguém, né?
E aí entra a importância, porque o Espiritismo se preocupa com esse assunto e porque nós estamos debatendo hoje. Exatamente. A internet, justamente por causa da importância do pensamento. Da mesma forma que o Emerson disse, que a gente se conecta com os entes queridos, né? Mas também podemos nos sintonizar com aqueles espíritos sofredores, né? Nosso pensamento, ele é força, ele plasma, ele constrói.
Concretiza.
Né? Então, ao mesmo tempo, eu aproximo espíritos, né, afins.
Sim.
E também posso me conectar com eles através da internet, né, vendo más notícias, assistindo um filme de terror, por exemplo, como o Emerson disse no começo do programa, né? Então daí está a responsabilidade nós com que nós nos conectamos na internet, porque nós construímos e nos afinizamos com aqueles.
Porque você tem que pensar para digitar, não tem? Para digitar você tem que pensar, né?
Lógico.
Vou apertar o A.
Você já emitiu
o B,
uma onda.
Você, o que você pensou, você já está. Você já está fazendo, já está se conectando.
Não, e com qual assunto eu me afinizo na internet? No que eu estou fazendo, né, lá?
Exatamente. E por falar em afinidade, quem tem muita afinidade é a Marineide de Santo André. Ela escreveu pra gente e falou o seguinte: que conheceu seu marido através da internet, na troca de mensagens. É uma energia inexplicável que ela fala. Já faz 8 anos de casado e ela está muito feliz. Um abração para você, viu, Marineide? Ah, o Marinho que
é... Não, eu queria pegar esse exemplo para dizer que, para ela conhecer o marido, na realidade, ela teve que deixar a internet de lado para ir lá conhecer ele, né? Então aí na relação
num certo momento,
quer dizer, foi até um ponto, e daí, bom, agora vamos para a realidade da vida e olha que coisa bonita que deu certo.
E principalmente porque, Marinho, provavelmente a energia dela no uso da internet e, né, do seu futuro marido eram positivas, era uma busca verdadeira, não era aquele perfil que a Clarissa falou de uma mentira, de contar vantagens, de colocar alguém que nós não somos. Não, ela deve ter colocado a verdade dela ali na internet, o futuro marido dela na época também. Isso gerou um contato que possibilitou um encontro que deu no resultado de 8 anos. É o lado positivo da história.
Marinho, eu queria pegar aqui, porque chegou uma colocação do Adalberto, e falando justamente nisso que o Pacola acabou de falar, da questão da energia, do benefício tal, das coisas boas e ruins. Adalberto pergunta o seguinte: quem é o beneficiado pelo uso inadequado da internet, Marinho? Você pode responder pra gente?
Uso inadequado da internet. Vamos entender como uso inadequado da internet...
os temas, os assuntos que não agregam valor. Vamos entender por uso inadequado da internet os temas e os assuntos que não constroem, que ao contrário, são assuntos que às vezes afastam, nos afastam dos aspectos positivos, dos aspectos que fazem bem para a gente, não é? Que fazem a gente perder tempo, que fazem a gente gerar pensamentos que não são bons, que nos instilam medo, nos instilam ódio, nos instilam raiva. Esse uso inadequado da internet, o grande beneficiário são aqueles espíritos que se alimentam disso. São os espíritos que se alimentam muitas vezes dos sentimentos negativos que nós acabamos nos permitindo a dar vazão a eles por estarmos tratando de temas que não trazem aquilo que pode ajudar a construir.
É, a Clarissa colocou muito bem a questão de afinidade do nosso pensamento, aquilo que nós atraímos. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples aqui, um exemplo de família, uma história relatada no Facebook. A gente vê muito isso hoje em dia, né? As pessoas desabafando, comentando, colocando a sua vida ali. Isso, às vezes, gera uma discórdia familiar. E quem é que se aproveita? Espíritos que estão ali fazendo uma observação e que querem ajudar nessa discórdia. A gente, muitas vezes, não acredita nisso, mas os espíritos que estão ainda sem um nível de compreensão, sem entendimento, que vivenciam ainda o seu dia a dia junto de nós aqui, nós encarnados, muitas vezes eles querem atrapalhar o nosso dia a dia. E eles vão se aproveitar desses pensamentos, dessas ideias, dessas críticas, principalmente quando fazemos julgamento. O nosso julgamento dentro da internet alimenta demais esses espíritos que ainda não sabem o verdadeiro valor que é dentro de uma família.
Então, gente, nós, só para que a gente não perca aqui o momento, que nós somos escravos do relógio, né? O relógio é o nosso... E quando eles falam de escravos do relógio, é porque sabe que aqui no mundo espiritual não tem tempo e espaço.
Precisa, né?
Né?
É mais tranquilo, né?
Mas aqui na matéria nós temos que nos disciplinar e trabalhar com o relógio. Porque essa meia hora agora, nós temos o apoio institucional da Casa Rossi. Né? Porque nós temos amigos que apoiam esse programa. Né? Esse programa, para ir ao ar, ele conta com a colaboração de diversos amigos e algumas instituições comerciais de Santo André, que é a Casa Rossi. E também da farmácia Calêndula. A Casa Rossi, você consegue entrar em contato com eles pelo telefone 4451-7950. É uma loja de material de construção das mais conceituadas de Santo André. E a farmácia Calêndula, que é uma farmácia de homeopatia, tem o telefone 4438-6802, onde você também consegue também ali atende muito bem a farmácia Calêndula. São muitos, uma farmácia antiga aqui em Santo André, ali bem próximo ao shopping ABC. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Casa Rossi e está fazendo a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Programa sbn@gmail.com. Né? Aí você poderá também se tornar um apoiador institucional aqui do nosso programa. Né? E dando prosseguimento aqui, a nossa. Como é que está aí, Fernando?
Hélio, a participação está muito grande. Está muito grande. Nós agradecemos muito a todos os ouvintes que estão entrando em contato conosco via Facebook, pela rádio. Então tem bastante coisa. Tá? Talvez a gente não consiga responder a todos, mas eu vou tentar ser mais breve. Tá? A Ana Costureira entrou em contato conosco, de Rude Ramos. Um abração a você, Ana. Está ouvindo o programa e está gostando muito dos comentários. Aprende muito com o que é falado na rádio e sempre fica esperando chegar o sábado para ouvir o programa. Obrigado, viu, Ana?
Que gostoso, um beijo para ela.
Bacana. Tem aqui também a Flávia. Flávia Lestari, de Santo André, está mandando um bom dia a todos e um abraço especial para o nosso companheiro Pacola.
Obrigado, querida. Para você também. Um ótimo sábado.
O Gilberto também entrou em contato conosco, parabeniza todo o programa, principalmente o trabalho do Celso, que quer o telefone realmente do Celso. Gilberto, anota aí que eu vou te passar, então, o telefone do Celso Adão. É 99429-9726. 99429-9726. Tem mais participação aqui, gente, não só pelo telefone, mas também pela internet. A Flávia Lacerda Oliveira Está falando, bom dia, interessante o tema de hoje. Eu acho que a ansiedade e o medo de se relacionar nos leva muitas vezes a procurar a internet, pois é bem fácil se comunicar com as pessoas através da tela do computador do que cara a cara. É uma verdade, viu, Flávio?
Muito
realmente
grande.
A gente se esconde 100% um
verdade.
E a gente abordou isso aí.
É, Fernando, é que é mentira, né, Fernando? Interrompendo você um pouquinho aí, você segue. A mentira sempre foi usada por todos, mesmo sem a internet. As pessoas também falam, eram mentirosas primeiro, né? Fora da internet.
Verdade.
E a mentira sempre ela é ruim. Um dia vamos falar sobre a mentira aqui, né?
Então vamos lá, dando sequência ao contato dos ouvintes, a encarnação da Vila Assunção. Carnação, um abraço para você, viu? Olha só, ela está dizendo o seguinte, está adorando o programa. Sempre quis que a internet fosse abordada de forma que estão falando no programa. Por isso que a gente está fazendo o programa, viu, Encarnação? Hoje houve uma sintonia de pensamento.
Esse programa, programa é feito com a sua participação.
Perfeitamente. Tem várias participações. Deixa eu ver quem mais. A Miriam Rosenberg escreveu para a gente também, falando da questão de uma tentativa de contato via o celular. A gente já está programando. Um abração para você também. A Vera Lu acabou de mandar uma mensagem. Já usamos a internet para fazer correntes de oração através de grupos muito grandes em prol de qualquer uma das pessoas do grupo que estavam adoentadas, e esta corrente, ao meu ver, é muito produtiva.
Funciona.
Afinal, são muitas pessoas voltadas ao pensamento positivo para uma só pessoa. O programa está ótimo.
É isso.
Referente a isso que ela falou, a Vera Lu, sobre o pensamento, a oração tal, como funciona isso? Você pode dar uma palhinha?
O pensamento é oração, né? Eu acho que essa é a maior dádiva que nós temos de Deus, né? É o momento que eu posso ficar ali comigo mesmo, me acalmar, me tranquilizar, elevar meu pensamento, fazer... Porque a gente fala em oração, às vezes, Fernando, a pessoa acha que tem que ser só aquela oração decorada, aquela oração já pré-escrita. Não. Oração é aquilo que vem do teu coração. É aquilo que sai de dentro de você. Muitas vezes, no final do dia, um muito obrigado a Deus pelo dia que eu tive, é a maior oração. É uma energia que você envia e ela volta para você. Então, quando a gente pensar em oração, pense na verdade, pense na tua essência, pense no que você tem dentro de você e emita esse pensamento. Esse pensamento vai percorrer lugares que você nem pode imaginar.
E são a partir desses momentos conosco mesmo que interiorizamos, né? Que nós nos conhecemos, que aprendemos a lidar com os nossos sentimentos. Então, ao contrário da internet, que nós perdemos tempo com assuntos que não são úteis, nós desperdiçamos e passamos a nos negligenciar. Agora, quando nós fazemos uma oração, como o Emerson está propondo, não só oração decorada, nos interiorizamos, aprendemos a nos conhecer, lidamos com os nossos sentimentos, que é isso que é a saúde mental.
Exatamente.
Né, que foi até comentado no programa.
E nós vamos entrar nesse assunto agora.
É, saber lidar com as nossas dificuldades, saber procurar ajuda, saber os nossos limites.
Que caminho buscar, né?
Exatamente, né? Aprender a conhecer a nós mesmos.
Exato.
Né?
Nós vamos entrar nesse assunto agora, nós temos 3 minutos ou 4 minutos para explorarmos esse assunto, porque já estamos caminhando já, né? Já são 9h50, né? E já nós temos que encerrar o programa. Então, a saúde mental, nós temos algumas definições. Ela diz assim, que é estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da nossa vida.
Sim.
Reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando necessário, né? Não negar momentos de alegria junto com as outras pessoas.
Exato.
Participar desses momentos de alegria.
Exato. Compartilhar, né?
E não negar momentos de espiritualidade.
Exatamente.
Isso tudo faz parte, assim, da saúde mental. E falando em cima disso, nós pensamos... Fica a pergunta aqui para a mesa, começando pelo Emerson, né? A compulsão, né, no uso da internet, ela pode ser uma obsessão espiritual, né? E como e por quê? E quando nós falamos em saúde mental, as pessoas podem debilitar a sua saúde mental?
Pode.
E através da obsessão, eu queria que nós colocássemos isso
num
pacote, né? E o que é isso? Se tem cura, né?
Então, tem cura, sim. É. Cura sempre tem. Basta que a gente tenha vontade e interesse, né? Essa questão aí da saúde mental, ela é importante, por quê? Eu estou fazendo uso da internet indevido. Eu estou focado... Toda vez que eu entro na internet, ou toda mensagem, ou todo assunto, é aquele determinado assunto. Começa a se perceber por que que você está falando daquilo. Por que que você está tendo tanto interesse? Será que o interesse é seu? Essa pode ser uma influenciação, sim, que nós podemos receber do plano espiritual. E essa saúde mental, ela advém de onde? Daquilo que a gente alimenta com um pensamento positivo, com confiança. Essa lista que você colocou aí dos fatores que podem produzir uma excelente saúde mental para cada um de nós, ela é muito interessante porque ela dá a exata noção que a doutrina espírita coloca para a gente. A noção do equilíbrio, a noção do que eu tenho, do que eu sou, de quem eu fui. Muitas vezes na vida da gente, a gente se sente injustiçado. A gente acha que trabalha, que faz o bem para o outro, que está trabalhando em favor do outro. De repente acontece alguma coisa ruim com a gente. A gente fica doente, a gente tem uma dor, uma ansiedade, uma angústia. Por que disso? Porque são causas que são alheias, não só à nossa vontade, mas que também podem advir do nosso passado. São responsabilidades. Acho que tem uma questão aqui que o Fernando falou de uma ouvinte nossa.
Sim, eu acho que a Margarete, não é? A Rose de
Marajoara, né?
Isso. Ela fala da questão da enfermidade e tudo mais,
então,
é isso, né?
Rose, a gente entende assim, não é que isso é ruim para você. De repente é uma questão de aprendizado, é uma fase da tua vida onde você precisa entrar com a resignação, com o entendimento da sua vida atual diante de tudo aquilo que você já fez. Mas não se sinta uma prejudicada. É mais ou menos o que a gente fala, a questão da saúde mental. Vamos manter o nosso pensamento positivo, vamos confiar mais em Deus, vamos nos aproximar da doutrina espírita, do evangelho, tentar entender o porquê das coisas. Como disse o Fernando num bloco do programa, quando ele falou do Sócrates, a maior mensagem que ele deixou para a gente foi: conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que você se conhece, você enfrenta a tua dor, você enfrenta a tua dificuldade, você se estabelece para seguir tua vida adiante, mesmo com algumas coisas que vão lhe causar sofrimento.
Rose, então um abração a você, tá? A gente percebeu realmente a sua angústia, realmente no contato que você colocou aqui com o seu relato, tá? Então fica realmente esse lembrete, continue, tá?
Confia no nosso Pai,
confia realmente,
peça ajuda ao plano espiritual e você vai receber tudo aquilo que você precisa.
Não, em relação ao que o Emerson disse, se nós percebemos que estamos compulsivos pela internet, além de procurar se conhecer, se interiorizar, meditar, procura fazer uma atividade ao ar livre.
Exato.
Né? Procura retomar o contato físico com as pessoas. Exatamente, né? Procura se interiorizar, se conhecer, deixar a internet um pouco de lado, colocar limites. Né? Hoje eu vou entrar só uma hora, vou entrar 30 minutos, mas eu vou também procurar fazer outras coisas, ler um bom livro, conversar com um amigo. Né? Então procura sair desse vício, dessa compulsividade, praticando outras coisas.
Então aí nós vamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Eu vou passar para que o Emerson explique a sua palavra especial, sorriso, que você falou.
Então,
né?
Nós falamos de sorriso e hoje nós falamos muito.
E assim você já também encerra a sua participação.
A gente falou muito de fórmulas de se viver, né? E é o que a Clarissa acabou de dizer. Precisamos viver bem, precisamos viver com bom ânimo, com vontade, com determinação, enfrentarmos as nossas dores e as nossas dificuldades. E uma das dádivas que nós temos de Deus é o sorriso. O sorriso você pode oferecer ele sem cobrar nada. O sorriso pode quebrar circunstâncias e situações que o outro vai ficar, às vezes, até pensando por quê, né? E eu trouxe uma mensagem para a gente ler no finalzinho.
Isso.
Que chama-se Experimente Sorrir. É rapidinho.
Vamos lá.
Se você já gritou, já chorou, já reclamou, já ficou bravo e nada adiantou, experimente sorrir. Isto lhe garantirá uma menor sofrimento, melhor saúde física e mental. Sorria com misericórdia, sorria para não sintonizar com a situação desagradável. Um sorriso sincero acende uma luz na expressão dos nossos rostos, convida o companheiro à aproximação, abre as portas da reconciliação e ao entendimento. Aprendamos com nosso Pai, que nunca se exaspera. Ao sorrir para o imprevisto, tudo se resolverá. Ao sorrir para a dor, ela se intimidará. Ao sorrir para a contrariedade, ela se amenizará. Ao sorrir para a ofensa, ela perderá sua razão. Segundo a lei de causa e efeito, ao sorrir para a vida nos sorrirá. Essa é a mensagem que acho que completa tudo que nós falamos
claro,
na manhã de hoje
bem.
Aqui, Helio.
Muito obrigado pela sua participação, Emerson, pela sua visita, pela sua presença aqui conosco. Obrigado aos companheiros aqui de mesa, né, o pessoal do apoio. E nós estamos encerrando mais um programa Semeando a Boa Nova, né? Mas você pode continuar conosco pelo núcleo espelhador, ou semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Se você quiser estar lá, tem gente trabalhando lá nesse momento. Amanhã tem uma feijoada lá, vai, visite a gente, vai poder encontrar conosco lá na feijoada. ou então pelo site, né, se você não puder sair, www.semeador.org, e você poderá entrar em contato com esse programa, com esse programa que vai estar logo, vai estar lá postado, e os outros que já os anteriores são 20 anos no ar com vários programas lá. E a nossa próxima atração aqui é Causas Nobres, né, que vai entrar daqui a pouco com o Dalto, que já está aqui conosco. Fernando, você tem 2 segundos, você ia falar.
2 segundos? Então é o que o Hélio sempre fala, e hoje eu vou falar. E um bom final de semana a todos.
Para nós todos, obrigado.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone